e youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha querida excelência. Ótima tarde para você, meu amigo. Ótima tarde para você, minha amiga. Estamos entrando no ar com mais um 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. E olha, gente, hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. E nós estamos aqui iniciando, somente esquentando os motores do nosso 3 em 1, que está ao vivo no rádio, mas também está ao vivo no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós sempre todos os dias aqui neste programa te sugerimos. Baixe, é gratuito, lá você tem toda a programação da Jovem Pan na palma da sua mão, além de conteúdos absolutamente exclusivos. Deixa eu começar então dando aquele boa tarde aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Ela já tá por aqui, Thaís Oyama, tudo bom?
Boa tarde, Paulo, boa tarde, Constantino, Josias, boa tarde, audiência.
E aí, Constantino, tudo tranquilo por aí?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa então, Josias.
Vamos nessa. Boa tarde a vocês todos. Um boa tarde especialíssimo à nossa audiência. Vamos em frente, vamos sim.
Vamos em frente então, produção. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro diz que não vai aceitar as sugestões dadas por Paulo Guedes para a ampliação do Bolsa Família. A segunda turma do STF anula a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no Banestado. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a proporção dos brasileiros que avaliam o trabalho do STF como ruim ou péssimo passou de 26% para 30% no período de junho a agosto. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do nosso programa respondendo a pergunta desta quarta-feira. Você, por um acaso, acha a relação entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, você acha que ela está abalada de alguma maneira? Por favor, envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo 11 9 31 17 0620, respondendo aí a pergunta: você acha que a relação entre Bolsonaro e Paulo Guedes está abalada, sim ou não? Participa com a gente. Só lembrando que você, se quiser, também pode aparecer aqui no programa, aqui no telão, utilizando a hashtag 3 em 1 no Twitter e comentando todos os assuntos que a gente vai debater na tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, está no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Vamos começar então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai aceitar as sugestões dadas nesta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para a ampliação do Bolsa Família. O ministro planeja reformular o programa criado pelo PT e ampliar o número de beneficiários e o valor do auxílio. Bolsonaro disse que é contra excluir o abono salarial para que o Renda Brasil seja implementado. Vamos ouvir então o que o presidente da República disse. Não temos o áudio? Temos o áudio, então vamos lá.
A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos.
A equipe econômica do governo quer ampliar o número de beneficiários do Bolsa Família e aumentar o valor do benefício. A ideia, gente, que o auxílio seja algo em torno de R$ 250 e R$ 300, Hoje o valor máximo do Bolsa Família, só para vocês terem uma ideia, é de R$205 mensais. Thaís Oyama, para a gente começar a tarde de hoje ouvindo os seus comentários.
Então, Paulo, o que a gente viu nessa última semana foi uma coisa estranha, né? Foi o governo vazando os termos, as condições desse pacote. Depois a gente ouviu dizer que já tinha uma data oficial de divulgação. Esse pacote foi batizado até com o nada modesto nome de Big Bang, né? Lembrando a criação ou recriação do universo. Daí o que aconteceu? Terça-feira, todo o negócio foi cancelado e hoje o presidente vem a público dizer que não quer de jeito nenhum os termos do pacote, que o Renda Brasil não vai sair e está suspenso. Bom, o presidente poderia muito bem ter dito isso para a sua equipe econômica numa reunião, numa sala reservada, mas ele preferiu dizer dessa insatisfação dele em público, diante de uma grande plateia, espinafrou o ministro da economia dele, desautorizou o ministro da economia dele, humilhou o ministro da economia dele, em público. E por que que ele fez isso? Eu não acho que tenha sido para fritar o ministro da economia dele, o Paulo Guedes. Até porque o presidente está muito mais preocupado com ele próprio do que com o ministro Paulo Guedes. Então, a minha interpretação é que ele fez isso porque, embora isso tenha ferido a imagem do Paulo Guedes, isso ajudou a edulcorar a própria imagem do presidente. É como se ele dissesse: olha, esse pessoal aqui quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer tudo a qualquer preço, não, porque eu não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Eu não sou assim, porque ele está em campanha para reeleição e agora ele está querendo construir essa imagem. Essa é a imagem que o Bolsonaro quer construir agora. Bolsonaro, o pai dos pobres, não é? Então tem que ter o mal para ter o bom, o malzão para ter o delegado bonzinho. O delegado mal agora é o Paulo Guedes. Bom, do ponto de vista econômico, eu conversei com gente que participou da elaboração desse pacote que nem bem nasceu e já morreu. E esse técnico diz que se o presidente quiser mesmo, aliás, essa equipe econômica concorda, se o presidente Bolsonaro quiser mesmo aumentar o valor do Bolsa Família e rebatizá-lo de Renda Brasil, que é isso que ele está tentando fazer, se ele quiser fazer isso sem cortar despesas, ele vai ter que encarar um aumento da carga tributária e uma mudança no teto de gastos. Como o presidente já garantiu que não vai nem aceitar o imposto novo e nem aceitar furar o teto de gastos, então ele vai ter que partir para uma outra solução, uma solução heterodoxa. Aí, ouvi gente do governo, o que que eles falam? Ah, mas tem muita desoneração aí, o governo do PT distribuiu um monte de subsídio, criou um monte de subsídio, é só tirar esses subsídios e tem um espaço aí. Só que tem um problema, para aumentar o valor de uma despesa que está debaixo do teto, tem que cortar outra despesa, né? Não adianta desonerar, porque isso vai levantar dinheiro para uma despesa nova, mas não vai abrir espaço no teto. Então, o governo vai ter que negociar alguma fórmula com o Congresso. O Rodrigo Maia, agora há pouco, sugeriu aí a indexação, o fim da indexação de algumas despesas. Aliás, o Rodrigo Maia usou uma imagem muito boa para falar da importância do teto de gastos. Ele falou que ele tem uma conta no Banco do Brasil e daí, então, é como se a gente olhasse a conta, a nossa conta está no vermelho, mas tem lá o cheque especial. Aí dá uma vontade imensa de entrar no cheque especial, só que entrar no cheque especial significa você contrair uma dívida, você tem que pagar juros altos e vem a conta depois. Ele usou essa imagem, achei muito boa, porque alguém no governo me lembrou também que o próprio teto de gastos já está numa situação muito precária. Então, vamos lá, olha, as projeções atuais do mercado financeiro mostram que mesmo cumprindo o teto de gastos, ou seja, mesmo que você não entre no cheque especial, para usar a imagem que o Rodrigo Maia usou, mesmo que a gente se atenha àquele dinheiro que está lá na conta e não entre no cheque especial, o Brasil só vai voltar até algum superávit, ou seja, só vai ficar no azul no final do próximo governo, entre 2026 e 2027. Então, significa que manter o teto de gastos é o mínimo que a gente pode esperar desse governo, né? E tá essa bagunça. Então, o fato é que depois de tudo isso, o Big Bang pariu um rato, o governo mais uma vez passou a impressão de que está perdido, que não tem comando e de que não sabe para onde vai.
Você, Constantino.
Paulo, é óbvio que há aí uma disputa no ar, né? E de certa forma ela é natural. Vamos lembrar da eleição, o presidente Bolsonaro disse: política entendo eu, de economia meu posto Ipiranga. E o ministro da economia vai ser sempre o bad cop nesse aspecto. Ele é o cara que quer limitar gastos. O presidente ganhou gosto, óbvio, pela questão do auxílio, que ajudou a turbinar a sua popularidade, né? Não é a única causa, mas sem dúvida ajudou, contribuiu, e ele ganhou gosto de destruir o PT bem no seu reduto, e aí com isso realmente se consolida para uma reeleição. Eu não acho que ele está em campanha de reeleição eternamente e tudo mais, não é bem isso, mas ele percebeu que tem ali uma possibilidade também de ajudar esses mais pobres com coisas concretas, mas aí vem o ministro lembrar que tem um problema de orçamento. Então, o grande problema que eu vejo é que o cobertor é curto. O presidente não está falando em manter R$600, isso seria inviável. Ele está falando o seguinte, estamos discutindo R$50. E ele mesmo usou uma linguagem, né, de que R$600, que é um valor agora emergencial, é pouco, inclusive, para quem ganha, mas é muito para quem se endivida. Então, ele está ciente das restrições orçamentárias. Aqui a gente está discutindo 50 para cá ou para lá, que, dado o tamanho do programa, é R$50 bilhões para o país, né, ou mais. Então, tem que tirar de algum lugar. O Ministério da Economia tinha apresentado um projeto que tirava de lugares que, inclusive, tem mau uso, porque não é tirar de pobre, tem ali até algumas coisas de classe média que são utilizadas de forma indevida e tudo mais. Além disso, como eu comentei aqui, eu gosto do programa porque ele dá o dinheiro na mão dos mais pobres. É muito melhor do que você criar vários penduricalhos, ou então, pior ainda, fazer como o PT queria fazer no Fome Zero e restaurantes populares, que é o Estado cuidar dos serviços. Aí é a pior forma de auxílio assistencialista. Então, a discussão que está acontecendo é essa. Eu acho que existe uma tensão natural entre a política e a economia, né? E o meu risco, o meu medo que eu vejo é o risco, e acho que não só meu, é de milhões de pessoas, o mercado hoje reagiu mal, do presidente ter enveredado aí por um flerte com algo mais populista, né? Ou rasga o teto, ou aumenta imposto e gasta mais com auxílio. Se ele for por esse caminho, vai haver um óbvio custo a ser pago não só pelo país, mas para ele mesmo, tá? E ele não pode achar que dá para brincar de forma impune com o tal mercado. Eu lembro sempre do Lula dizendo, né, o mercado, quem é esse mercado? O mercado são milhões e milhões de investidores que tomam decisões isoladas todos os dias e acabam afetando preços importantes para toda a economia, como taxa de juros e câmbio. Então, se você sinaliza que vai sair do trilho, né, da austeridade fiscal, isso tem um impacto muito grande. Qual é o grande fiador do mercado? É o ministro Paulo Guedes. O que mais me chama a atenção nessa história, eu tenho minhas fontes, né, o ministro está firme e forte lá, e inclusive, curioso que, dependendo de uma ala da imprensa, ele já teria caído. Mas o que chama a minha atenção é qual é a postura de um brasileiro patriota, preocupado com o futuro do país. É entender exatamente isso, se há essa tensão natural e se há um risco do presidente flertar, e se o fiador é o Paulo Guedes, que bom para o país se o Paulo Guedes ficar, né? Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê, e isso é o que mais me choca, né? É uma postura realmente militante de fomentar intrigas, falar em fritura e enxergar incêndio onde sequer há muita fumaça. Como eu disse, é uma tensão natural, né? Então, isso é o que mais espanta. Mas não deveria espantar porque a gente já está calejado, né? Você vai ver algumas chamadas lá do maior grupo de comunicação do país, está lá que o Flávio Bolsonaro usou máscara no queixo num voo dias antes de testar positivo. Sim, né? Ele testou positivo depois. Outra é que o sujeito que fez um documentário sobre Davos viu que o Bolsonaro era o pária, ninguém queria sentar perto dele, né? Que manchete é essa? Mas se foi, isso é boa notícia para o Bolsonaro, porque Davos virou um antro de globalistas dominados pela agenda dos Soros, né? Então isso não é positivo para ninguém. Mas o fato é que tem gente querendo derrubar o Paulo Guedes, e isso me choca, porque se o Paulo Guedes de fato sai do governo, é uma sinalização péssima para o país, para os mercados e para o próprio governo. Significa que uma tentação populista venceu. Eles odeiam tanto, tanto o Bolsonaro, que eles preferem que isso aconteça só para poder atacar o presidente. É bizarro, mas a má notícia é que Paulo Guedes está lá, né? Está lá e firme e forte. E vamos ver como é que isso vai ser resolvido. Provavelmente não vai ser com o desfecho que os inimigos da nação gostariam.
Josias.
Olha, se há alguém querendo derrubar o ministro Paulo Guedes, esse alguém se chama Jair Bolsonaro. Já se sabia que o presidente Bolsonaro cozinhava a agenda liberal do ministro Paulo Guedes em banho-maria. Nessa quarta-feira, o presidente adotou uma inovação em matéria de culinária ministerial. Aproveitando-se do fato de que foi a cidade mineira de Ipatinga, vai inaugurar um alto forno da siderúrgica Uzi Minas, o Bolsonaro arremessou na fornalha o prestígio do seu ministro da Economia. Fritar ministros é comum, mas o caso do Paulo Guedes é diferente. Ele se tornou um caso raro de ministro submetido a um processo de calcinação. A frigideira pode deixar ministros bem passados. O alto forno transforma qualquer um em cinzas. Bolsonaro superaqueceu o ministro em dois lances. Num, ele desautorizou a unificação de programas sociais já existentes para financiar o novo Bolsa Família. Ah, não posso tirar de pobre para dar para paupérrimos. No outro lance, o presidente esboçou uma ponta de insatisfação com a ineficácia do liberalismo do Paulo Guedes. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer o plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou estamos fadados ao insucesso. Tem lógica o que o presidente diz. Agora, parece uma crítica à atuação do ministro dele, que no primeiro ano de governo, antes de pandemia, não fez privatização nenhuma e entregou um PIBinho de 1,1%. Divergências são normais em qualquer governo, mas nos governos funcionais, essas diferenças são dissolvidas reservadamente. Segundo a superstição bolsonarista, o Paulo Guedes é um superministro. O problema não é a existência dessa crença irracional. Ela se complica quando o ministro da Economia continua dando crédito a essa irracionalidade, mesmo depois das humilhações públicas que empurraram para fora do governo ministros em série, entre eles o Sérgio Moro, que era o penúltimo superpoderoso da esplanada dos ministérios. O auxílio emergencial de R$600, que o governo vem pagando aos brasileiros pobres desde abril, exerceu sobre a popularidade do presidente um efeito anabolizante. Virou uma espécie de bolsa popularidade. O Bolsonaro está operando no modo reeleição. O presidente se encantou com esse novo ambiente. E ele não abre mão de criar o Renda Brasil, que é essa versão vitaminada do Bolsa Família. Isso tem um custo. E só há duas formas de arrumar o dinheiro. Ou fura irresponsavelmente o teto de gastos públicos, ou promovem-se as reformas que cortam despesas e retiram o gesso do orçamento. O apoio do Bolsonaro à responsabilidade fiscal até aqui parece só retórico. O Paulo Guedes está colocando agora panos quentes nessa confusão de hoje. Resta saber até quando o ministro acha possível exibir esse comportamento de fênix, que se deixa arder para renascer diariamente das cinzas. Isso está ficando monótono, mas que o presidente tem apreço para a responsabilidade fiscal, isso está cada vez mais claro que não tem. Esse é o quadro que nós estamos vivendo.
Muito bem, Constantino me pediu a palavra.
Pedi sim, porque eu discordo totalmente da análise, né? Na verdade, em primeiro lugar, o presidente está certíssimo em falar de o melhor programa social ser emprego, né? E está cobrando justamente isso, mas não é nada voltado ao ataque do Paulo Guedes. Vamos lembrar que a gente está no meio de uma pandemia e de um isolamento e um lockdown radical feito em nome da ciência e desprovido de embasamento científico e que foi criticado desde o início pelo governo e pelo próprio presidente. Então, as pesquisas mostram, e a gente acha que vai falar de uma, né, pelo menos, mas as pesquisas mostram que são os governadores e os prefeitos é que estão mal na fita, não o presidente. E o seu ganho de popularidade não se deve apenas a auxílio. Isso é uma narrativa, né? Quem está em campanha, de fato, já pensando em eleição, nem é o presidente também. É o maior partido de oposição hoje que existe no Brasil, que é a imprensa, uma ala da imprensa, né? Essa está em campanha, dá para ver. E, aliás, é curioso ver liberais que antes diziam que o Paulo Guedes ia ser fritado e derrubado pelo governo, que tem uma característica integralista, fascistóide, e hoje são esses que estão tentando derrubar o Paulo Guedes, que segue lá firme e forte, tendo divergências naturais, sem essa fritura ou essa humilhação toda que jornalistas enxergam, né? Não necessariamente outros. Veja, o PIBinho foi um movimento anticíclico do governo para limpar um monte de problemas nas estatais. Né, o BNDES, os bancos todos, as empresas, agiram de forma anticíclica, devolveram recursos para a União e pararam de turbinar aquelas coisas que os governos anteriores vinham fazendo. Isso tem um efeito na economia. A economia ia começar a retomar um crescimento maior. Veio a pandemia e veio o lockdown radical, que a turma que defendeu vai esquecer. na hora de culpar o governo pela queda da economia. Isso foi cantado antes, a gente sabia que ia acontecer. A gente sabia que a turma ia ser hipócrita, felizmente temos memória e a internet, então, nem deixa apagá-la, né? Então, o que está chamando a atenção realmente é isso. Óbvio que ele pode ter ganho algum gosto ali por esse caminho, tem o reduto do PT, isso é parte da popularidade, a discussão é natural. Agora, a fritura que o pessoal enxerga em cada divergência do presidente e do ministro, isso é algo que está na cabeça do jornalista. E eu quero só dizer uma última coisa. Algo chama atenção nesse governo, sim, de diferente. Ele é mais transparente, como nós vimos naquela reunião, que não era para ir a público. Então, talvez o que alguns estão identificando como excesso de conflitos, né, é simplesmente que a roupa suja, entre aspas, ou as divergências são lavadas em público. É justamente o que as pessoas não estão acostumadas, né? Imagina que o presidente deveria ter falado antes com o ministro e orquestrado toda uma fala marqueteira, e isso realmente a gente não vê muito nesse governo. É mais caótico porque as pessoas são mais transparentes. Quando o próprio Paulo Guedes me revelou, da primeira vez que ele encontrou o Bolsonaro, ainda em campanha, ele me disse que isso foi exatamente o que chamou atenção em cada um deles. Né? Um virou e falou, eu estou fazendo a campanha do Luciano Huck, o pessoal falou, então não tem por que fazer essa reunião. Ele levantou para ir embora, o Bolsonaro falou, fica aí que eu gostei, você é transparente, é franco. E eu conheço o Paulo Guedes, eu sei que ele é. Então, talvez isso esteja chamando um pouco a atenção das pessoas. Eles estão falando aquilo que eles pensam, não aquilo que o marqueteiro manda dizer, como alguns opositores, como temos visto nas redes sociais.
Vai lá, Josias.
O Constantino, ele tem uma tendência a acreditar em fantasias, né? Eu me lembro aqui das vezes em que o presidente, saindo até do Alvorada, fritava o Sérgio Moro, dizia que queria substituir o Maurício Valeixo da Direção-Geral da Polícia Federal, falava de intervenção no Rio de Janeiro, na Polícia do Rio de Janeiro, e Constantino dizia, a imprensa quer derrubar o Sérgio Moro, dizia, o ministro está lá firme e forte. Depois o ministro sai, aí o Constantino considera que o ministro é um traidor. Agora está se dando o mesmo processo, um processo análogo. Isso não é casual, aqui tem método. O presidente poderia ter evitado essas declarações em Ipatinga. Por que dizer isso em público? Por que desacreditar algo que o ministro acabou de levar para ele? Quer dizer, uma alternativa para criar o novo Bolsa Família que ele tanto deseja, e me parece ser a alternativa factível. O ministro Paulo Guedes, ele está realizando uma gestão absolutamente disfuncional. É preciso verificar isso. O ministro está assumindo atribuições que não são dele. O ministro é o ministro da Economia. Quem deveria estar tratando de Bolsa Família, de substituto, o programa que vai substituir o Bolsa Família, é o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania. Esse programa está lá, na pasta do Onyx. E está aqui o Paulo Guedes metido nesse rolo. O Paulo Guedes tem que dizer, olha, o programa é esse, tem dinheiro ou não tem dinheiro. Outro dia o ministro estava envolvido com o Fundeb. O ministro falava em jogar o Fundeb, a prova no Congresso, sim, mas só pode aplicar em 2021. Assunto do Ministério da Educação, está lá o ministro Paulo Guedes metido nisso também. O ministro tem que dizer, olha, vai aprovar o Fundeb? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Esse é o papel do ministro da Economia. E não é fato que essa conversa de que o resultado de 2019 se deve à política anticíclica, isso é de crédulos que querem acreditar nisso. A expectativa no primeiro ano era que o governo imbicasse ali um programa vigoroso de privatizações, não privatizou coisa nenhuma. A expectativa é de que a economia tivesse um desempenho. A expectativa minha, ou de mercado, a expectativa do próprio governo. O governo vendia isso, vendia um crescimento vigoroso no primeiro ano. Não teve nada. E aí atribuir isso a movimento anticíclico, isso é conversa do PT, da crise de 2018. O Bolsonaro foi eleito para fazer outra coisa. Então, cada um pode acreditar no que quer. Agora, olhando, observando o que está acontecendo, é um processo muito parecido com o que se deu com o ex-ministro Sérgio Moro, com o que aconteceu com o general Santos Cruz. Quando o presidente quer desautorizar, desacreditar um ministro, ele sabe como fazer. E está fazendo a mesma coisa agora com o Paulo Guedes. o ministro pode resistir um pouco mais, um pouco menos, eles podem se entender, mas hoje o que está acontecendo é isso, é só olhar e constatar.
Vai lá, Constantino.
Não, não é isso que está acontecendo. A visão tem um filtro muito ideológico, apesar de ter gente que achar que não, né? O Guedes, Paulo Guedes, não é o Moro, não é o Santos Cruz, e esses que saíram, que foram apontados, não foram fritados pelo presidente ou pelo governo. Eles é que se mostraram, de fato, muito destoantes do governo, né? Basta ver, e aí sim todo mundo tem olhos para ver a postura deles depois. De repente, o Moro virou o arqui-inimigo do governo e mudou totalmente o discurso, a postura, tucanou e está lá. Então, máscaras caíram, não é que o Moro foi fritado. Paulo Guedes não é Sérgio Moro para enorme decepção de muitos aí que torcem pelo pior e torcem para a saída de Paulo Guedes. Foram vendidos mais de 100 bilhões de reais de ativo no primeiro ano e sim, anticíclico é um movimento que aconteceu. Mas aí é papo de economista, talvez jornalista tenha dificuldade de entender.
Muito bem, a nossa galera está participando, nossa excelência, nossos espectadores estão participando do nosso programa através do Twitter. E olha, a gente dá uma olhada aqui o que o Márcio Silva escreve. Ele diz o seguinte: infelizmente a relação de Guedes com o presidente já está abalada faz tempo. Bolsonaro, para o Márcio Silva, não deixa o Guedes trabalhar. Márcio, obrigado pela tua participação aqui no 3 em 1 e obrigado também a todos que estão aí no Twitter utilizando a hashtag 3 em 1 e também participando do nosso programa, enviando um WhatsApp para um vídeo, perdão, para o WhatsApp da PAN 11 9 31 17 0620, respondendo a pergunta do dia, que é se você acredita que a relação Bolsonaro-Guedes está abalada. Muito obrigado pela participação de todos. A produção me avisa aqui no ouvido que agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1. Mitre apresenta House Mitre, uma proposta que consagrou um estilo distinto de morar e investir em São Paulo. No ponto alto de Perdizes, a 150 metros da PUC, ganhou uma edição única. Flutue sobre a cidade em uma piscina no rooftop com lateral de vidro. Apartamentos de 3 suítes, 2 dormitórios e estúdios. House Mitre Perdizes, fora de série. Agende sua visita ao decorado. housemitreperdizes.com.br. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Saiba que o acesso à Rodovia dos Imigrantes é feito com muita tranquilidade. Você que pretende seguir ao litoral pode ingressar já pela Avenida dos Bandeirantes ou então o corredor das avenidas Ricardo Jafé e também Professor Abrão de Moraes. Muita tranquilidade neste ponto, assim como para quem vem da região do túnel Maria Maluf. Uma vez nos trechos de Planalto, são boas as condições, assim como a passagem pelas praças de pedágio. Os trechos de serra também oferecem boas condições agora de tráfego e visibilidade. A dica da Jovem Pan é para que você que vai ao litoral ou então vem à capital paulista neste momento, é exatamente para que utilize a Rodovia dos Imigrantes. Isto porque a Rodovia Anchieta está neste momento com a inversão de mão, então a morosidade, alguns bloqueios até nestas rodovias, nas duas rodovias em relação à subida à capital paulista e também em direção ao litoral. Então vai fazer uma melhor viagem quem optar agora pela Rodovia dos Imigrantes. É claro, nos trechos iniciais na região de São Bernardo do Campo, os motoristas ainda não encontram dificuldades pela Rodovia Anchieta. Informações agora para você que já está na Baixada Santista ou então está já chegando ali na região do Guarujá, a Piaçaguera Guarujá tem uma condição favorável agora, especialmente no acesso a Rio Santos, que vai aí em direção às praias do litoral norte. No outro sentido, também uma condição favorável neste momento. Sem obstáculos, também nós podemos observar aqui nos monitores, é exatamente a Padre Manuel da Nóbrega, já na região de Praia Grande, com uma condição boa para os motoristas, assim como para quem pretende chegar às praias do litoral sul, como Mongaguá Itanhaém ou Peruíbe. A Padre Manuel da Nóbrega é uma boa opção neste momento para você chegar ao litoral sul de São Paulo.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Horas e 29 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. Gente, olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. A sentença tinha sido definida pelo então juiz federal Sérgio Moro, da vara de Curitiba. O julgamento foi feito em cima de um recurso da defesa do doleiro que argumentaram que Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. Por outro lado, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu arquivar o pedido de providências apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra 3 procuradores da Lava Jato que o denunciaram e fizeram uma apresentação em PowerPoint para explicar a acusação. O pedido de providências foi apresentado pelo ex-presidente contra os procuradores Júlio Carlos Noronha, Robertson Henrique Pozobon e Deltan Dallagnol. Após a decisão do CNMP, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou que o ex-presidente é vítima de lawfare e que espera que o STF faça justiça em relação a Lula. Thaís Oyama, para a gente iniciar esse tema aqui no 3 em 1.
Paulo, essa história do PowerPoint já tinha sido arquivada por outros órgãos, outras instâncias, então vou me concentrar aqui nessa primeira questão, essa da decisão de anulação da sentença do juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque isso é uma espécie de laboratório do que vai acontecer quando o ministro Gilmar Mendes colocar em pauta o julgamento do caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que pode resultar na transformação do ex-presidente Lula em ficha limpa. Hoje ele é ficha suja, ele pode vir a ser ficha limpa com isso, e com isso candidato a presidente em 2022. E por que que isso é uma espécie de laboratório do que pode acontecer? Vamos lembrar que há exatamente um ano o STF tinha anulado pela primeira vez uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro. Foi no caso do Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e foi também presidente do Banco do Brasil. A defesa dele, ele tinha sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e a defesa dele alegou que o ex-juiz Sérgio Moro tinha derrapado em questões técnicas que cessearam o direito de defesa do réu, o Aldemir Bendini, e daí votaram a favor do réu Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin foi o voto vencido e o ministro Celso de Mello não participou da sessão. Então foi de novo essa segunda turma: Carmen Lúcia, Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski. A mesma turma que julgou esse caso agora do doleiro e que também decidiu pela anulação da sentença do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, novamente. De novo, a defesa do doleiro diz que o ex-juiz agiu de forma irregular, agiu como investigador e não como juiz e tal. Então, embora essa sentença contra o doleiro tenha sido confirmada em outras duas instâncias, né, no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e no STJ. Mesmo assim, a segunda turma resolveu anular a sentença do ex-juiz. Foram 2 votos a favor, Carmen Lúcia e Edson Fachin, e 2 votos contra, Gilmar Mendes e Lewandowski. Deu empate, o réu saiu favorecido, como manda a lei. Então, isso é exatamente o que deve acontecer na segunda turma, quando o ex-ministro Gilmar Mendes colocar o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em pauta. Por quê? Porque os votos em favor do réu, porque isso aí foi colocado pela defesa, foi, esse HC foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Então, o réu, nesse caso, é o ex-presidente Lula. Então, votaram em favor do réu, já votaram a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, porque esse julgamento já tinha começado lá atrás, em 2018, e foi interrompido por um pedido de vistas do Gilmar Mendes. Então, esses votos da Carmen Lúcia e do Edson Fachin em favor do juiz Sérgio Moro e contra, portanto, o réu Lula, já foram dados. Os outros dois votos, do Gilmar Mendes e do Lewandowski, já foram antecipados. Agora mesmo, no julgamento que aconteceu no começo do mês, que não tinha nada a ver com isso, eles deixaram muito claro o que, que eles acham sobre o juiz Sérgio Moro e a conduta dele. Então, esses votos já estão praticamente dados e foram agora reiterados nesse caso que a gente está discutindo agora. Portanto, as duas únicas dúvidas no caso do julgamento do ex-presidente Lula, na verdade, da suspeição do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, vão ser: o ministro Celso de Mello vai estar presente nesse julgamento, porque agora ele está afastado por questões de saúde. Então, permanecem esses mesmos quatro ministros só. A segunda turma tem cinco ministros. Celso de Mello está afastado, tem quatro, vai dar empate. Então, a dúvida é: será que ele já terá voltado, o Celso de Mello, quando o Gilmar Mendes colocar esse negócio em pauta? E se o ex-ministro, se o ministro Celso de Mello já tiver voltado, como é que ele vai votar? Em favor do réu ou contra o réu Lula? Então, se o ministro Celso de Mello não estiver nesse julgamento, o resultado já está garantido. Vai ser pró-Lula. Lula pode virar ficha limpa e pode ter a chance de ser candidato. Se o ministro Celso de Mello estiver no julgamento, aí vai ser uma dúvida, aí ninguém sabe, porque ele já votou de várias formas e tem uma interrogação.
Sua vez, Josias.
Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está submetendo o Sérgio Moro a um processo de esquartejamento. Começou, como mencionado, com uma decisão de agosto do ano passado, em que esta segunda turma anulou a sentença do Moro que condenava o ex-presidente da Petrobras, o Ademir Bendini. Alegou-se ali que réus delatados deveriam ter falado por último no processo, algo que não está previsto no Código de Processo Penal. Voltou a acontecer esse esquartejamento agora no último dia 8 de agosto, quando o colegiado do Supremo, essa segunda turma, decidiu por 2-1 retirar a delação do ex-ministro Antônio Palocci da ação penal em que o Lula é acusado de receber propina da Odebrecht na forma de um terreno para a construção do Instituto Lula, lá em São Paulo. Prevaleceu nesse julgamento o entendimento segundo o qual o Sérgio Moro enfiou o depoimento do Palocci no processo porque quis criar um fato político às vésperas da eleição presidencial de 2018, o que evidenciaria uma quebra da imparcialidade. Votaram contra o Moro nesse julgamento o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. Como sempre, votou a favor o relator da Lava Jato, Edson Fachin. A Carmen Lúcia e o Celso de Mello, os outros dois membros da segunda turma, não estavam presentes nessa sessão. Agora, nessa terça-feira, a mesma segunda turma anulou uma sentença do Moro no caso do Banestado, que é uma encrenca retirada do baú, coisa pré-Lava Jato. Utilizou-se uma tecnicalidade jurídica para livrar da condenação o doleiro Paulo Roberto Krug. Alegou-se que o Moro juntou documentos aos autos depois da apresentação das alegações finais, que seria a última fase antes da sentença. De novo, votaram pela anulação da sentença do Moro o Gilmar Mendes e o Lewandowski. O Fachin e a Carmen Lúcia votaram a favor da manutenção da sentença. O Celso de Mello não compareceu. O empate favoreceu o reclamante. Está se preparando o terreno para que o Gilmar Mendes leve à segunda turma o pedido de suspeição do Moro no caso do triplex. Coisa de 2018, que começou a ser julgada, mas o Gilmar Mendes pediu vista do processo e está esperando o momento mais adequado a seu juízo para devolver o processo para o julgamento. O Lula alega nesse caso que, ao aceitar o cargo de ministro do Bolsonaro, o Sérgio escancarou a sua parcialidade, agiu politicamente. O argumento é tosco, porque a condenação já foi confirmada, essa do triplex, em outras duas instâncias. O TRF4 já confirmou, o STJ já confirmou. Portanto, o Lula, neste caso, nesse episódio, não foi mais condenado pelo Moro. Ele foi condenado em terceira instância. É um corrupto de terceira instância nesse caso. Fachin e Carmen Lúcia já votaram contra o Lula, Gilmar Mendes e Lewandowski devem votar a favor. Se o Celso de Mello, que está de licença médica, estiver ausente, o empate vai favorecer o Lula. No caso do Banestado, a segunda turma cortou uma mão do Moro. No episódio da delação do Palocci, cortou a outra mão. E vai cortando aqui e ali. Se anular a sentença do triplex, aí vai cortar a cabeça. Os inimigos do Moro no Supremo ainda não se deram conta. Mas esse processo de esquartejamento pode transformar o ex-ministro, o ex-juiz, numa vítima. Isso pode ser conveniente até para o Sérgio Moro, se ele decidir ser candidato à sucessão presidencial de 2022. Imagine o Sérgio Moro na eleição no papel de vítima. Olha, eu prendi, mandei prender os corruptos e o Supremo Tribunal Federal anulou as minhas sentenças. Pode ser um bom figurino para um candidato.
Constantino, para a gente fechar esse tema.
Veja, a Lava Jato não é perfeita, pode ter alguns problemas, e o Sérgio Moro, idem, apesar do que foi muito melhor como juiz do que como agora político blogueiro. Mas há um esforço até quase comovente, né? Homérico, hercúleo por parte de uma ala do establishment para preparar o terreno para o Lula estar livre. Né, livre como ficha limpa, candidato, e concomitantemente o Moro enterrado como um juiz que perseguiu um adversário político. Né. Essa narrativa vem de longa data, ganhou vários adeptos, ganhou amigos em altos escalões aí do judiciário, e é disso que se trata. Né. O sonho dessa turma era possuir aquele aparelhozinho do filme Men in Black, que você aperta e as pessoas esquecem o passado. Esquece, por exemplo, que o Moro condenou o Lula, mas depois duas outras instâncias confirmaram nesse caso. Né? Então, é um negócio que está a olhos nus, em praça pública, exposto, onde há uma tentativa de ir azeitando a narrativa e algumas medidas para, na hora que vier o golpe final, a coisa já parecer mais normal e amena e palatável. Né? Veja, isso reforça, o próprio Moro se pronunciou, só dizendo que lamenta e lembrando das duas outras instâncias, falando que respeita a decisão. Eu acho que só isso, só esse tipo de postura, que é a postura que ele vem adotando, né, nas redes sociais, só isso já não o torna um candidato tão bom assim, nem mesmo que o Supremo consiga fazê-lo vítima. Por quê? Porque estamos vivendo um momento tão único da nossa República, onde as verdadeiras ameaças à democracia são aqueles que usam uma narrativa de que o presidente é a maior ameaça. E aí, quando os isentões ficam ou tentando manter uma equidistância, ou pior, aderindo à narrativa desses verdadeiros golpistas, o povo lá fora já percebeu. E não tem como cair nas graças do povo. Porque todo mundo está enxergando de onde vem a maior ameaça. Não é do Poder Executivo. É do Judiciário. E especificamente do Supremo. Nós tivemos uma decisão que impôs cota racial aos partidos, que nós já debatemos aqui e todo mundo concordou que é um absurdo, o voto do Barroso e como ele explicou depois nas redes sociais, é algo que tinha que ser um tema mega debatido hoje no país. Não é. Não é pauta. E é assustador. Ele usa ali o termo que ele está empurrando a história na direção da justiça racial. Sabe-se lá o que é isso. Talvez seja falar que o Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha, como ele teria dito. Então, que diabos é justiça racial? Ninguém sabe. Reparação de quem? De quem foi escravo? De quem é descendente de escravo? É com base em fenótipo? Que história é essa? Empurrar a história, o ativismo expresso com orgulho pelo supremo pavão ativista e sob aplausos de boa parte da imprensa que adora o Barroso, que também adora a imprensa, por sua vez. Adora um holofote. Né? Então, isso é temerário. Nós temos um outro ministro, o Fachin, que fala que Lula deveria ter estado na urna. Esse é o outro ministro que vai julgar. Um que declarou voto na Dilma e que é simpático ao MST, um grupo criminoso, invasor, que faz, por sua vez, live com outro ministro, Gilmar Mendes, que, por sua vez, considera a Lava Jato uma quadrilha. fora outras cositas mais. E isso é porque eu não cheguei ainda no Toffoli e no Lewandowski. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa última instância. Então, quem não está enxergando isso, quem não está enxergando a passada de pano de boa parte da mídia em relação a isso, só para poder atacar o Bolsonaro, só para priorizar o ataque ao presidente, como se ele representasse a maior ameaça à democracia brasileira. Quem disse isso? Ah, foi o Ciro Gomes que estava enaltecendo Getúlio Vargas essa semana. O fascista, o ditador fascista. Foi o Ciro Gomes que disse isso. Aquele que manda jornalista ir para lugares muito menos agradáveis do que Bolsonaro mandou e que o irmão passa a retroescavadeira em cima de policial em greve. Então, quem não percebeu esse jogo sujo ainda, que essa ala do establishment está colocando a olhos nus em praça pública para destruir o Bolsonaro, uma coisa é criticar o governo, é até mesmo falar que acha que está indo para um caminho populista. Tudo isso é legítimo, tudo isso é parte do debate. O que essa turminha finge que não entende é que a reação em defesa do Bolsonaro muitas vezes não é em defesa dele. É em proteção da democracia contra esses oportunistas, esses golpistas. Com esse Supremo que nós temos aí, me desculpa, mas é muito difícil alguém dormir com tranquilidade e ainda repetir depois com a cara limpa, sem ruborizar na mídia que as instituições estão funcionando.
Muito bem, Josias.
Rapidamente, só queria fazer umas observações. Primeiro, o Constantino acha que o Moro reage mal às decisões adversas que ele vem sofrendo no Supremo. Ao contrário, o Moro está agindo como um candidato competente, porque expor uma candidatura com tanta antecedência é ficar na chuva, pode pegar um resfriado. Então, em política, não é bom que você se exponha tão cedo. Então, é melhor ser comedido agora. E em relação, Constantino fala muito em establishment, em relação ao combate à corrupção, o problema não é só do Supremo, não. O establishment aí é muito maior. Hoje, a Lava Jato sofre um ataque concertado, simultâneo, de vários personagens. Entre eles, Jair Bolsonaro, Procurador-Geral Augusto Aras, parlamentares enrolados do Centrão, os encrencados do PT, os tucanos, os advogados da oligarquia empresarial, que foi pilhada lá com a mão na cumbuca da Petrobras. Então, é um ataque simultâneo, eclético. E o Bolsonaro é parte do problema. E esse problema é grave, porque nós estamos abortando o combate à corrupção antes que o problema seja resolvido. Então, considerar que o presidente também não é problema, acho que não é o mais correto. Mas isso é coisa que jornalistas percebem mais facilmente, não é coisa para economista, não.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto para seguir em direção ao Vale do Paraíba, ou então até mesmo na sequência ao Rio de Janeiro ou Campos do Jordão, a região montanhosa de São Paulo. Há uma situação de tráfego lento no sentido do interior, do quilômetro 19 ao 21, 2 quilômetros de congestionamento pela rodovia Ayrton Senna, devido ao excesso de veículos. Passando este ponto, aí o motorista dirige com tranquilidade, vai fazer uma boa viagem, mas até aí tem aí esses pontos de parada, de retenção, é uma dificuldade. Os motoristas que seguem no sentido da capital paulista não têm nenhum problema, podem utilizar aí este corredor que não há nenhuma dificuldade. Nós levamos agora informações a vocês que tem voo nesta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. Claro, uma movimentação ainda bem abaixo do normal, é o aeroporto mais movimentado do país e até mesmo da América do Sul, mas com a pandemia ainda a movimentação muito fraca. E o aeroporto de Cumbica tem aí o acesso pela rodovia Hélio-Schmidt com facilidade. Então, você que tem voo esta noite no aeroporto, pode utilizar esta via com tranquilidade. Sistema Anhanguera Bandeirantes, uma situação confortável, sinal verde da Jovem Pan, tanto no sentido do interior, quanto no sentido da capital paulista. O mesmo nós podemos observar por aqui pela rodovia Castelo Branco. Boas condições, assim como a Raposo Tavares.
Jovem Pan News.
Com urgência.
3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 50 minutos, mais conhecido como 10 para 6 da tarde. Olha, no início do programa a gente perguntou para você, nosso ouvinte, nosso espectador, se você achava que a relação entre Bolsonaro e Paulo Guedes estava abalada. Você nos enviou um vídeo para o WhatsApp da Pan e agora chegou a hora. Fala, excelência.
Boa tarde, galera do 3 em 1. Meu nome é Márcio, sou da cidade de Cajamar. Acompanho sempre o programa de vocês, parabéns pela audiência. E infelizmente, né, o Bolsonaro, tem, as coisas têm que ser do jeito dele, né? Então, eu gosto muito do Guedes e eu acho que já passou da hora dele sair. O governo não deixa o Guedes trabalhar.
Fala, galera, boa tarde, 3 em 1, melhor programa de jornalismo do Brasil. Aqui quem fala é o Giovanni de São Paulo. E respondendo à pergunta, eu acredito que a relação Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, ela não está abalada, não. O que acontece é que muitas vezes o presidente, ele fala demais e acaba dando a entender e deixando parecer, né, que ele está num desarranjo com seus ministros.
Respondendo à pergunta do programa, eu acho que a relação está abalada, sim, infelizmente. E isso aí já deu um susto na Bolsa de Valores, que hoje caiu bastante. Para quem investe, para quem é trader, tá, foi um dia muito ruim. E eu espero que eles consigam chegar num acordo, porque eu não confio no presidente, mas a figura do Paulo Guedes me passa muito mais confiança do que a do próprio presidente.
Boa noite. O povo brasileiro está acostumado, em governos anteriores, a ser tratado como criança, que nem aquele filho que o pai e a mãe se trancam para poder discutir, para o filho não poder assistir. Isso é coisa do passado, gente. Então, hoje, o governo Bolsonaro, eles discutem, eles trocam ideias, eles discordam para que o público veja, para que os jornalistas vejam, certo? Essa é a maneira correta, não existe briga, não existe separação, certo? Um abraço, Paulo Alexandre de Frankfurt, Alemanha. É isso aí, Constantino, estou contigo, um abraço.
Muito bem, muito obrigado pela participação de todos aqui, enviando as suas mensagens no Twitter, enviando seus vídeos. E olha, dá tempo ainda para uma última informação para vocês, gente. Pesquisa realizada pelo Poder Data, do portal Poder 360, aponta que a proporção dos brasileiros que avaliam o trabalho do STF como ruim ou péssimo passou de 26% para 30% no período de junho a agosto. A avaliação ótimo ou bom ao desempenho do Supremo é compartilhada por 19% da população. Há 2 meses, eram 23% com esse entendimento. Os que dizem ser regular o trabalho da corte passaram de 43% para 42% de uma pesquisa a outra. Ainda no âmbito do direito, um relatório do Conselho Nacional de Justiça informa que o Poder Judiciário custou 100 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado, um crescimento de 2,6% em relação a 2018. De acordo com o documento, gastos com salários, auxílios, benefícios e aposentadorias consumiram nada mais, nada menos do que 90,6% desse total, média similar à de anos anteriores. Já as pensões somaram cerca de 18 bilhões de reais. Ainda de acordo com o levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro é considerado, de longe, a mais simpática das mais altas autoridades do país. Diante da pergunta com qual dessas pessoas o senhor simpatiza mais, 43,6% cravaram o chefe do Executivo. Thaís Oyama, Constantino Josias de Souza, eu tenho 30 segundos para cada um, vou cronometrar aqui com o meu relógio, então vamos lá, Thaís Oyama, bem curtinho, por favor.
Ah, 30 segundos não dá para nada, né? Mas eu só queria dizer que essa pesquisa tem um pequeno componente político, porque como tudo nesse país se polarizou, da cloroquina ao uso de bermudas, eu descobri outro dia que usar bermudas é uma coisa que te coloca como anti-bolsonarista, sabia
disso?
Olha
só. Usar bermuda.
Mas o STF mereceu essa avaliação, né? Mereceu e não só o STF. Bom, o STF, lembrando aquele inquérito teratológico que eles criaram. Mas a gente acabou de ver aqui que também eles, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar um novo tribunal, mais um tribunal em plena epidemia. Então é o STF, é o Judiciário. Parabéns pela avaliação. Perfeito. Vocês merecem.
Rodrigo Constantino, 30 segundos, acho que dá uns dois tweets.
Dá 30 segundos, o resultado é esse, né? O povo tá vendo. Jornalista, às vezes, fica dentro da bolha e não enxerga. O povo tá vendo. Então, o presidente tá bem avaliado, o Supremo não, e tem que ser muito mais mal avaliado esse Supremo aí, né? Queria mandar um abraço pro Alexandre de Frankfurt, cuidado com a escola de Frankfurt, que é péssima pro mundo, e pro outro lá que tava com o meu livro. Tava com o meu livro ali também. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos.
Josias de Souza, pra gente fechar.
Em relação ao judiciário, esse custo de 100,2 bilhões, evidentemente, não orna com o serviço que o judiciário presta. Então, é natural que a imagem seja ruim ou que piore a imagem. Em relação ao presidente, eu queria dizer que eu também concordo com a pesquisa. Eu acho o presidente muito simpático.
Muito bem, Josias de Souza, um abração para você, querido. Até amanhã.
Até, um abraço. Boa noite a todos.
Tchau, Constantino. Tchau.
Valeu, boa noite pra todo mundo.
Tchau, Thaís Oyama. Um beijo pra você. Até
tchau,
amanhã.
Tchau, Paulo. Outro até amanhã. Tchau pra todos. Tchau, audiência.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique com os pingos nos is na programação da Rádio Jovem Pan. A rádio que virou TV é sempre um prazer. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, 5 da tarde. 3 em 1 estará no ar. Valeu.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas.